Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ex-vice-prefeito acusado de homicídio alega inocência no Supremo Tribunal Federal.
Professora receberá periculosidade por exposição a inflamáveis em laboratório de Universidade Gaúcha.
Em São Paulo, agressão em disputa por vaga de estacionamento gera indenização.
Boa noite, eu sou Marina Fauti.
E eu sou Walter Lima.
Próximo de ser julgado por tribunal do júri sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio em Itu, São Paulo, o ex-vice-prefeito da cidade e ex-dirigente do Ituano Sociedade de Futebol, Hélio Aparecido de Oliveira, apresentou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a ação penal seja anulada.
Ele alega inocência e argumenta a fragilidade das provas. Oliveira é acusado de ser responsável pela morte do advogado Humberto da Silva Monteiro, assassinado em 2006, e de ter tentado matar o radialista Josué Soares Dantas, que dirigiu o veículo em que estava o advogado, Rodrigo Serpa.
Apontam os autos que o empresário teria encomendado o crime a seu segurança particular e também ao clube de futebol, para que contratasse terceiros para eliminar as vítimas. Os fatos teriam ocorrido no dia 26 de janeiro de 2006 e seriam motivados pela circunstância de que as vítimas deteriam conhecimento de fatos relevantes e comprometedores referentes ao acusado e que não poderiam ser levados a conhecimento público, já que ele era vice-prefeito da cidade e empresário responsável pelo departamento de futebol do Ituano Sociedade de Futebol.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso de uma professora e reconheceu direito ao adicional de periculosidade devido à exposição a agentes inflamáveis no laboratório da Faculdade de Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Na reclamação trabalhista, afirmou que mesmo trabalhando sempre em contato com agentes insalubres e perigosos, nunca recebeu adicional de insalubridade ou periculosidade. Gabriel Garcia.
Em defesa, a instituição alegou que fornecia equipamento de proteção à professora e que as atividades desenvolvidas não eram insalubres. O pedido foi negado pela primeira instância e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O tribunal disse que os agentes inflamáveis ficavam armazenados em pequenas quantidades, 27 litros. Para o relator do recurso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, a legislação fala apenas sobre o transporte de inflamáveis, ou seja, é irrelevante para o caso de armazenamento em ambiente fechado. Para o relator, comprovada a exposição da professora a agentes inflamáveis é devido ao adicional.
O Tribunal de Justiça de Goiás negou o recurso movido pelo município de Valparaíso de Goiás, que pretendia reverter a decisão em que foi obrigado a fornecer medicamentos a uma menina que tem intolerância à lactose.
A criança necessita todos os meses de 8 latas de alimento próprio para controle da doença e outros complementos medicinais. A decisão foi motivada por um mandado de segurança movido pelo Ministério Público contra a Secretaria de Saúde do município.
Um professor de artes marciais que agrediu um homem em um supermercado de São José do Rio Preto terá que pagar indenização de R$ 20 mil à vítima. A decisão é da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O motivo da briga foi a disputa por uma vaga de estacionamento do local. Bárbara Michelini.
O juízo de primeira instância fixou o valor da indenização em 10 salários mínimos por danos morais, mas ambas as partes recorreram. Para o relator do recurso, José Aparício Coelho, Coelho Prado Neto, as provas do processo apontam para a existência do dano. Para a magistrada, ainda que as lesões resultantes tenham sido de natureza leve, é inequívoco o fato de que o autor sofreu profunda vergonha e humilhação. Reação psíquica causadora de sofrimento, dor, fere também a dignidade, configurando assim o dano moral indenizável. A votação foi unânime e aumentou o valor da indenização de 10 mil para 20 mil reais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite, um bom final de semana e um ótimo feriado.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.